projeto aborda novas formações de vida coletiva nas periferias de São Paulo. Mães solo, pais ausentes, violência e circulação de moradias. Então, são mudanças em formações familiares e composição, não é, dos grupos sociais e domésticos, algumas das dimensões aí destas grandes transformações que vêm ocorrendo socialmente e aqui, objetivo especificamente nas periferias das cidades como São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com a Jane Silvestre, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV-USP, e uma das organizadoras deste projeto, nossa convidada. Muito obrigada por sua atenção, por compartilhar aqui um pouco desse projeto que está em curso, né, Jane? Eu vou começar te perguntando para você explicar um pouco qual é a proposta, como esse projeto foi estruturado, quais são as parcerias, para depois a gente falar um pouco da segunda etapa, que é nesse segundo semestre, e também as questões centrais, sociais envolvidas aí na busca de respostas, né, que o projeto trará.
Bom, esse é uma pesquisa, esse projeto de pesquisa nós começamos agora em 2023, no início do ano. É um projeto que tem previsão de duração de um ano, um pouquinho mais, talvez, aí dependendo da disponibilidade. E a gente tem trabalhado nesse projeto, né? A pesquisadora principal desse projeto, a professora Teresa Caldeira, da Universidade da Califórnia em Berkeley, que trabalha com pesquisas nas periferias de São Paulo há cerca de 40 anos. Né? Então, ela tem uma trajetória de muito tempo, um acúmulo de muito tempo de pesquisa nas periferias, e o olhar dela sempre foi um pouco para essas dinâmicas das moradias, um pouco das dinâmicas da vida, da violência nesses espaços. Né? E a Teresa, além de professora da Universidade da Califórnia, ela também é pesquisadora associada aqui do NEV-USP. E ela trouxe, então, essa parceria para a gente começar essa pesquisa esse ano, com o financiamento da Fundação de Setúbal, que também tem uma preocupação em olhar para o desenvolvimento das periferias, né, das populações das periferias de São Paulo, então encampou um pouco essa proposta. E a gente fez, então, aqui pelo Núcleo de Estudos da Violência, uma coordenação da pesquisa que envolve, além da professora Teresa Caldeira, o professor Sérgio Adorno, que é coordenador científico do nosso núcleo, e também eu e Maria Goretti, outra pesquisadora aqui do núcleo, estamos fazendo, então, toda essa parte de coordenação e gestão da pesquisa. Durante o primeiro semestre, a gente fez um processo seletivo, e nosso objetivo foi selecionar 4 pesquisadores, nós selecionamos 2 pesquisadoras e 2 pesquisadores graduados, né, portanto, já formados no ensino superior, e que morassem, né, e tivessem trajetórias também nas periferias. Né? A gente tinha 2 objetivos com essa contratação: a primeira era envolver e dar oportunidades também para pesquisadores que são formados, mas que não estavam trabalhando na área de pesquisa, acabaram indo para o mercado de trabalho por outras ocupações, e se juntaram, então, a gente conseguiu montar um time de 4 pesquisadores que estão fazendo agora a coleta de dados. A gente teve todo um momento também de preparo, né, desses pesquisadores. A gente teve, durante o primeiro semestre, formação de leitura, de teorias em torno dessa área, né, que a gente está trabalhando. A gente também desenvolveu alguns treinamentos sobre técnicas de pesquisa, entrevistas. É uma pesquisa predominantemente qualitativa, né, essa parte de trabalho de campo, ela é toda feita por meio de entrevistas e observação, e a gente preparou, então, os pesquisadores para fazer esse trabalho durante o primeiro semestre.
Propriamente o conteúdo, né, do que vocês estão querendo abordar, que são as mudanças nas formações familiares e nesta composição dos grupos sociais domésticos, né? E logo em destaque aparece essa questão da mãe solo, da participação dos pais, ou da não participação, aqui aparece já no título pais ausentes, a questão da violência doméstica e temas relacionados a essa nova dinâmica. Por quê? O que vocês estão buscando? Essa questão social, por que ela ganhou destaque, digamos assim?
Vamos lá. A gente tem uma literatura sobre os estudos nas periferias que mostram que Por volta dos anos 70, 60, 70, até começo dos anos 80, predominava um modelo, né, de arranjo familiar, como a gente tem chamado nas periferias, que era um modelo de família nuclear, né? Então, um pai, uma mãe e os filhos. E a família, o arranjo familiar girava em torno disso. E havia uma espécie de papéis bem definidos ali, né? Geralmente o pai era o provedor, a mãe às vezes trabalhava fora ou não, mas era sempre vista como uma complementação de renda. E esse arranjo, ele também estava muito relacionado ao modelo de autoconstrução, né, das periferias. Então, durante esse período que eu mencionei, dos anos 60 até os anos 80, predominava essa forma de viver nas periferias, que era o modelo de autoconstrução, né? Então, as famílias, elas buscavam seu espaço, buscavam se organizar e muitas vezes se ajudavam construindo seus imóveis e, de certa forma, isso fixava um modelo de arranjo familiar também. Então, havia uma relação assim muito presente entre esse arranjo familiar é essa forma de viver, né, na periferia. O que a gente percebe é que isso tem se transformado radicalmente nos últimos anos, né? Então, além, né, digamos assim, da mudança nesses arranjos familiares, né? Então, passou-se a haver mais circulação de pessoas e moradias, né? O projeto da autoconstrução, que de certa forma fixava esses arranjos, ele acabou sendo substituído por outras formas de viver, especialmente o aluguel. E o aluguel, ele possibilita uma circulação maior de pessoas, né? Então, a gente percebeu isso, percebeu também que os arranjos familiares vêm mudando. Então, um ponto que a gente está olhando, que está chamando, né, de mães solos, tem tudo a ver com esse modelo, né? É um termo relativamente novo, né, na literatura e também até mesmo nas relações sociais, esse termo mãe solo, né? Antigamente, se falava muito em mãe solteira, e esse termo mãe solteira, ele tinha uma carga, de certa forma, negativa, que estigmatizava um pouco a mulher e acabava colocando a mulher num lugar de sujeito passivo, né, de um processo social. A gente entende que esse termo mãe solo, ele é uma releitura desse lugar, né, uma releitura que as próprias mulheres fazem da sua condição de mãe e de exercer a maternidade com a ausência dos pais, né, ou essa ausência pode se dar de várias formas, né. Isso é uma das coisas que a gente está coletando agora os dados, né, a gente está prestando atenção nisso, que é entender um pouco como se dá a ausência, né, dos pais no caso de mãe solo. Mas acho que é importante frisar que o papel da mulher, né, o protagonismo da mulher nessa nova configuração dos arranjos familiares e também da circulação e até mesmo da educação dos filhos, né? Muitas vezes a condição de mãe solo se dá por uma opção, né? Então a gente faz uma leitura de que há um protagonismo das mulheres nessa forma de exercer a maternidade que foge daquele lugar que antes era de mãe solteira, né? Entre aspas, aí, como uma mulher que tinha sido abandonada ou então que estava numa condição de fragilidade ou então numa condição estigmatizada, né? Esse termo que era tão, de certa forma, pejorativo para as mulheres antigamente.
Quer dizer, um novo papel para a mulher, né? Como você está explicando, uma mudança importante. E que traça uma nova configuração social e de família. Portanto, é um dos pontos, acho que centrais aí, que você já adiantou. É claro que as conclusões após essa pesquisa, a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto, mas as mulheres, elas têm tido papel central nas famílias, na renda das famílias, tanto que a gente vê, né, Jane, nos programas sociais do governo, sempre a mulher, foco na mulher, né, porque a mulher tem desenvolvido um papel importantíssimo, não é, dentro destes núcleos familiares. Imagino que isso vá aparecer de forma bem caracterizada.
Exatamente. Uma das nossas hipóteses nessa pesquisa, e que a gente, de certa forma, está tentando observar, tanto com os dados de campo, quanto com os dados estatísticos do Brasil é que essa formação, né, de família nuclear com um pai provedor, uma mulher que fica por conta da criação dos filhos, é um modelo que, na nossa concepção e na concepção popular, digamos assim, é um modelo que predomina no Brasil, pelo menos na imaginação de muitas pessoas. Mas a gente está observando que não é bem assim, né? Esse modelo, ele pode ter sido predominante por um certo tempo na nossa sociedade, mas a mulher, ela sempre teve um protagonismo muito forte nos arranjos familiares e na composição das rendas domésticas. Então, é isso que a gente também está tentando resgatar um pouco na parte que a gente está olhando para os dados estatísticos e oficiais em relação à própria composição demográfica da nossa sociedade, né? Essa ideia de que a família nuclear é o modelo que sempre vigorou, na verdade, a gente está percebendo que não é bem assim. E a gente espera mostrar com os nossos dados, de certa forma, situar em que período de tempo esse modelo ele foi de fato predominante.
E para começar a encerrar aqui a nossa conversa, Jane, claro que as conclusões ainda virão, mas isso muda consideravelmente a importância, não é, das políticas sociais voltadas para as mulheres, elas, né, responsáveis, e também das populações nestas localidades, da periferia, como São Paulo, que é o modelo, mas de outras periferias pelo país. Quer dizer, acho que isso aí vai indicar também a importância e a atenção das políticas para esse grupo familiar dominado por mulheres, controlado por mulheres nas periferias.
Exatamente, essa é uma contribuição que a gente espera oferecer com essa pesquisa, quando a gente tiver de fato os resultados em mãos, que é embasar políticas públicas para essa população da periferia, né? E políticas que sejam de fato aderentes à realidade daqueles locais, né? Então, o que a gente tem observado é o protagonismo dessas mulheres mães, né? A dificuldade que é para mães solos conseguirem se consolidar no mercado de trabalho, a relação que existe entre a distância com os centros urbanos ainda é uma coisa muito predominante, né, na periferia. Então, a gente espera contribuir olhando para como essa pesquisa pode embasar políticas de educação, políticas de cuidados à infância também, e políticas que possam, de certa forma, favorecer o protagonismo dessas mulheres enquanto agentes de uma mudança social que está em curso, que é o que a gente está observando.
Sem dúvida. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês. Podemos voltar ao tema, discutir aqui com o nosso ouvinte os resultados deste projeto que aborda as novas formações de vida coletiva nas periferias de São Paulo. Eu conversei com a Jane Silvestre, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, uma das organizadoras deste projeto. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade, Jane.
Até a próxima, Roxane. Eu que agradeço. Grande abraço. Tchau, tchau.